todas. Vamos dar início à no... Então, alguém tem o micro? Ok, estava um eco. Vamos dar início à nossa reunião. Já temos quórum deliberativo. O ponto número 1 é a aprovação da ata 117. Foi tempestivamente distribuída às senhoras e senhores deputados, pelo que, não havendo pedidos de palavra, ponho imediatamente à votação. É o caso, não há. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. O ponto número 2 é a discussão e votação de um parecer do projeto de lei 687 da 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa do CDS-PP, cujo autor é o Sr. Deputado André Silva, que se nos junta por videoconferência, e o projeto incide sobre a redução da taxa de IRC, procedendo a uma alteração do Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei 442B/88, de 30 de novembro, e dá a palavra ao Sr. Deputado André Silva, que cumprimento. Sr. Deputado, faça favor, a palavra é sua.
Boa tarde, Sr. Presidente. Está a me ouvir?
Perfeitamente, faça favor.
Renovo os meus cumprimentos e a todas e todos os presentes. O parecer não apresenta grandes aspectos que mereçam a minha referência. Referir apenas que estamos perante uma iniciativa do CDS-PP que, em linha de conta com iniciativas anteriores, quer uma redução da taxa de IRC de 21% para 19% e que, relativamente aos rendimentos tributáveis das micro, pequenas e médias empresas, garanta o aumento do valor da primeira parcela dos rendimentos tributáveis de 25 mil para 40 mil euros e a redução da taxa de IRC aplicável de 17% para 15%. Prevê-se ainda, no artigo 3º do projeto de lei, a assunção do compromisso de redução gradual da taxa de IRC com o objetivo final de a fixar em 12,5% no ano de 2027. Conforme assinalo no parecer, ao envolver, por via das alterações previstas no seu artigo 2º, uma diminuição das receitas do Estado previstas no Orçamento de Estado, ao não ser acompanhada de qualquer norma de prevalência e ao prever no seu artigo 4º a entrada em vigor nos 15 dias posteriores à respectiva publicação, parece infringir o limite imposto pelo número 2 do artigo 167 da Constituição, a chamada Lei Travão. Contudo, tal não impede rigorosamente nada à sua discussão na generalidade, uma vez que se poderão introduzir alterações em sede especialidade que permitam suprir esta eventual inconstitucionalidade. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Coloco à discussão o parecer que acaba de apresentar. Não registro nenhum pedido de palavra, pelo que ponho à votação. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Foi aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado por isso. Portanto, está aprovado o parecer que seguirá os seus trâmites. O ponto número 3 é a definição de metodologia do projeto de resolução do Bloco de Esquerda que recomenda ao Governo cumprir a determinação da Assembleia da República e submeta a este órgão de soberania para discussão e votação qualquer decisão de injeção do capital no novo banco. A Sra. Deputada Mariana Mortágua não está presente, mas fez chegar à mesa a opção do Bloco de Esquerda de ver discutido este projeto de resolução em comissão, portanto, em subsequente reunião desta comissão será agendado para discussão. O ponto número 4 é um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PAN para audição urgente do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e da Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária e Finanças, SIC, relativamente ao processo disciplinar aberto pela Autoridade Tributária a um seu funcionário por participar no movimento cultural Terra de Miranda, sendo que o ponto 5 é um requerimento do PSD para a audição das mesmas entidades. Coloco a consideração prévia se discutir a anuência dos presentes e presumo que a não oposição de quem se nos acompanha por videoconferência de proceder à discussão em conjunto destes dois requerimentos na exata medida em que o seu objeto coincide. Assim sendo, pela ordem dos pontos, dava a palavra ao Sr. Deputado André Silva, do Grupo Parlamentar do PAN, para dizer o que lhe aprouver sobre o requerimento por si apresentado. Sr. Deputado André Silva, faça favor.
Volto a questionar, Sr. Presidente, está-me a ouvir?
Sim, faça favor.
Muito bem. A comunicação social divulgou recentemente a informação de que a autoridade tributária teria aberto, na sequência de uma participação do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, um processo disciplinar para apuramento da eventual violação dos deveres de exclusividade de um seu funcionário por participar no movimento cultural Terra de Miranda, associação que, relembre-se, foi quem alertou o Estado para os riscos de fraude fiscal e de planeamento fiscal agressivo na venda das concessões de barragens transmontanas da EDP aos franceses da Engie. A público vieram também informações de que vários elementos do movimento cultural Terra de Miranda já foram convocados a prestar declarações no âmbito deste inquérito disciplinar e, do nosso ponto de vista, esta postura da autoridade tributária, ainda para mais com o agravante de ter sido espoletada pela ação do Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, não só demonstra uma inadmissível tentativa de compressão do direito de participação na vida pública de um funcionário público, que é de resto reconhecido pela Constituição e protegido expressamente na alínea do número 1 do artigo 72 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, como demonstra que o Governo não está verdadeiramente comprometido e empenhado na concretização no nosso país dos princípios gerais de proteção do denunciante que decorrem do direito da União Europeia e que o Governo afirmou querer defender no âmbito da concretização da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. E, portanto, atendendo à gravidade dos factos apresentados, à necessidade de uma clarificação de tais factos e de se evitar uma retaliação sob a forma de ataques aos direitos fundamentais de um cidadão que agiu em defesa do interesse público e de se travar o risco de se instalar na administração pública uma cultura do medo, de participação no associativismo e na defesa de causas sociais justas, é da maior urgência que a Comissão de Orçamento e Finanças proceda à audição do Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, o Dr. António Mendonça Mendes, e da Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária, a Dra. Helena Maria José Alves Borges. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Dava agora a palavra, para os meios de efeito, ao Sr. Deputado Afonso Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD, para a apresentação, para a discussão do seu requerimento. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Eu penso que o que disse o Sr. Deputado André Silva sobre o requerimento do PAN corresponde ao nosso pensamento. Portanto, o que está aqui em causa é de uma gravidade extrema, a ser verdade. Foi veiculado realmente que há um inquérito disciplinar promovido pela Autoridade Tributária em relação a um funcionário por ter participado livremente Nós estamos sempre aqui, digamos, a reclamar e a defender que as pessoas participem ativamente nas questões locais, nas questões nacionais, que participem como cidadãos, e depois o que vemos aqui a ser verdade é de uma gravidade enorme. E, portanto, entendemos que é de máxima urgência ouvir a Diretora-Geral da Autoridade Tributária, o Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, porque o que foi veiculado publicamente na comunicação social é demasiado grave para ser verdade. E, portanto, penso que o nosso requerimento é autoexplicativo, é clarinho como água e implica que haja uma urgência nessa audição para que isto fique devidamente esclarecido. Porque isto ultrapassa completamente o tema que temos estado a discutir das barragens. Isto não tem rigorosamente nada a ver com o tema dos impostos, das barragens. Tem a ver com o comportamento dos cidadãos e o comportamento do Estado e o comportamento do poder perante os cidadãos. Isto é demasiado grave, demasiado importante. Uma outra nota, Sr. Presidente, se me permite, eu fazia uma outra sugestão, que é o seguinte: na própria audição à Autoridade Tributária, se concordarem, nós propunhamos que houvesse mais uma ronda, pode ser curta, mas acho que é importante, porque esta notícia de que o fisco obriga à devolução de reembolso de IRS, porque há um lapso na Autoridade Tributária, há um lapso na forma como foi calculado o IRS a pagar, e por esse fator haverá aqui lugar, digamos, à devolução, bem, isto também obriga aqui a uma discussão. Acho que é importante nós termos aqui uma explicação da parte da Autoridade Tributária. Acho que para todos nós é fundamental que haja uma explicação do que veio para a praça pública, está nos jornais. E, portanto, eu acho,
Pronto,
se me permite, eu acrescentava à nossa proposta que houvesse uma ronda, depois, se concordarem, uma ronda específica para esta matéria quando vier à Comissão, a
essa
Diretora
questão
da
será colocada se
Autoridade.
vier a ser aprovado
Já
o
resolvi
regulamento e,
colocar
portanto,
a questão
obviamente,
em simultâneo,
certíssimo.
está bem?
Certíssimo. Sr. Deputado Afonso Oliveira, está concluída a sua intervenção. Muito obrigado. Sr. Deputado Fernando Anastácio, Grupo Parlamentar do PS. Está-se.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, bem, em primeiro lugar, eu penso que haverá, aliás, nós temos essa obrigação, ter algum rigor, algum rigor nos requerimentos que formulamos. E eu o que conheço são processos de inquérito e são processos disciplinares. Não conheço propriamente a figura dos inquéritos disciplinares. Portanto, era um convite que eu fazia aos requerentes do... Eu conheço inquéritos e conheço processos disciplinares. Inquéritos disciplinares é que já não conheço. E, portanto, na sequência do inquérito, podem resultar factos que originem um processo disciplinar. É reformulado, neste requerimento, um inquérito disciplinar. Portanto, se concordarem, se fazia desde já um convite à reformulação dos textos nesta circunstância. Mas isto é uma questão de forma e fica para a consideração que entenderem adequada. Relativamente a esta matéria, e às questões que estão em cima da mesa, acho que há um risco, e acho que a Assembleia da República devia refletir se quer assumir essa competência ou abrir a porta a esse risco. Há um risco de nós politizarmos no debate político aquilo que são as responsabilidades que na administração pública em que se encontram e os mecanismos de apuramento dessas responsabilidades, no sentido de depois de sabermos se elas geram ou não responsabilidades disciplinares. Não tem a ver com esta questão só em concreto, mas tem a ver com uma reflexão que eu vos convido, se será a forma adequada de que quando, independentemente das causas, quando na administração pública se suscita um inquérito por factos que ocorrem, eventualmente ou não praticados por agentes da administração pública, se justificará, ainda antes de se apurar esses mesmos factos em sede de inquérito, nós politizarmos estas questões com audições de responsáveis políticos e de responsáveis da autoridade tributária, no caso concreto, ou outros responsáveis noutros organismos. É uma reflexão que deixo, porque, na minha perspectiva, e penso que, na minha perspectiva, é um risco para o futuro de uma eventual politização da gestão e da responsabilidade e da administração pública, e por isso não é um caminho que eu acho que a Assembleia da República deve ter alguma reflexão sobre esta matéria. É evidente que este caso concreto, pois há aqui uma... gente, não vale a pena fugirmos, e não pretendemos sequer fazê-lo, ao debate que está... ao tema que está subjacente, é um tema amplamente discutido na sociedade portuguesa. Esse tema já foi objeto de um conjunto de diligências neste Parlamento, e há, portanto, um conjunto de procedimentos a correr. Também acho que há aqui uma confusão clara, e particularmente isso é muito, muito claro no requerimento do PAN, quando confunde um conjunto de mecanismos e portanto, já está, e põe o plano, e inclusive quer já trazer à colação e trazer à sustentação de práticas e de procedimentos mecanismos que, salvo melhor opinião, não têm, pelo menos neste momento, não têm respaldo no ordenamento jurídico, nomeadamente, fez aqui uma referência há bocadinho o Sr. Deputado André Silva, a respeito de quem denuncia, de quem, portanto, o próprio Instituto, não digo da delação premiada, mas aqui do próprio Instituto de quem denuncia factos e, portanto, e o seu tratamento que aqui está em cima da mesa, portanto, e trouxe este debate também para dentro desta questão, que me parece também que não é a questão de forma adequada. Este é um debate, é uma sede própria. Aliás, nós no Parlamento vamos ter agora, no âmbito do denominado pacote da corrupção, o nosso espaço político para fazer esse debate. E, portanto, não vale a pena antecipá-lo, sob pena de querermos estarmos a viciar conclusões e a viciar raciocínios. Portanto, independentemente do debate que a gente possa aqui fazer, não queria, nesta primeira intervenção, de deixar algumas preocupações à reflexão dos seus deputados, no sentido de, quando decidirmos sobre esta matéria, temos em consideração um conjunto de preocupações que acho que nos devem a todos, devemos ser sensíveis, todos nós, a elas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Sr. Deputado Eduardo Alves pede a palavra, o parlamentar do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, parece-me que nós, contradizendo aqui um bocadinho aquilo que disse o deputado Fernando Anastácio, O facto de se prestar esclarecimentos, da Assembleia da República procurar esclarecimentos face a notícias que saíram, não quer dizer uma politização do tema. Perguntar não ofende, portanto, vamos esclarecer aquilo que aconteceu e tomar como bons os esclarecimentos que nos derem, e cada um depois tirará as suas ilações políticas desses esclarecimentos. Agora, isso não é politização, nós já tivemos aqui várias audições à autoridade tributária em torno de situações concretas que aconteceram. Lembro-me há pouco tempo aquela operação que ficou famosa em Valongo de inspeção e que suscitou também uma audição aqui na Assembleia da República. Parece-me que nós também faz parte da nossa função fiscalizadora de também ir acompanhando estas situações, ir garantindo um escrutínio e enfim, a prestação de esclarecimentos por quem é o responsável último por essas eventuais situações que coloquem dúvidas no espaço público. Esse é um papel que nós temos e, portanto, parece-me que os requerimentos que aqui foram apresentados devem ser aprovados. Também me parece que a questão que foi levantada de acrescento de um novo ponto pode fazer sentido para juntar as várias audições num só dia e pouparmos assim também mais deslocações aqui à Assembleia por parte da AT. E, portanto, iremos acompanhar os requerimentos e depois, enfim, na audição cada grupo parlamentar terá a oportunidade de esclarecer as dúvidas que tem e caberá a cada um o critério com o qual faz esse esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Eu ia passar à votação, mas o Sr. Deputado André Silva pede ainda a palavra. Faça favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Silva. Pediu a palavra, creio.
Pedi sim, está-me a ouvir, Sr. Presidente.
Sim, faça favor.
Fazer alguns comentários que aqui foram feitos. Em primeiro lugar, dizer que acompanhamos a iniciativa, o requerimento do Partido Social Democrata e a proposta que o Sr. Deputado Afonso Oliveira aduziu relativamente a uma segunda ronda para os efeitos que ele teve a oportunidade de explicar. Depois dizer ao Sr. Deputado, comentando a intervenção do Sr. Deputado Fernando Anastácio, começando por agradecer a correção que fez de pormenor, mas que é importante relativamente à correção dos termos ou à utilização dos termos que no requerimento devem ser utilizados da forma a mais adequada e, portanto, que nós acompanhamos, agradecemos e acolhemos essa crítica construtiva do Sr. Deputado Fernando Anastácio e que, na altura de votar, para que o Sr. Deputado Fernando Anastácio possa acompanhar a nossa iniciativa, que considere que os termos foram automaticamente corrigidos no sentido daquilo que o Sr. Deputado quis corrigir. Depois dizer que, bom, nós nunca falámos aqui, nem no requerimento, nem na minha intervenção, em delação premiada. Estatuto de denunciante, quanto muito, é justiça colaborativa. São termos diferentes, e eu percebo que o senhor deputado gosta mais de falar em delação premiada, mas nem nós nunca falámos em delação premiada, nem não defendemos a delação premiada, defendemos sim justiça colaborativa, defendemos a implementação do estatuto do denunciante, que percebo que o incomoda particularmente assim. E, portanto, dizer que esta é uma matéria que, de facto, se alguém a politizou foi o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, ao perseguir, ou aparentemente estar a perseguir, alguém que está a prestar um serviço público ao denunciar uma causa que, de facto, é justa. E eu deixo-lhe uma pergunta, não tenho que responder. Quantas vezes, o Partido Social Democrata ou o PAN fazem requerimentos para ouvir um alto titular de um cargo público ou um titular de um cargo político por instauração de um inquérito ou de um processo disciplinar que tenha ocorrido, que ocorrem às dezenas por dia? Nenhuma vez. E, portanto, este caso é um caso concreto, específico, que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais decidiu politizar ao estar, aparentemente, a perseguir um cidadão. Se assim não for, como diz o Sr. Deputado Duarte Alves, pois nós, cada um saberá, certamente, tirar as suas conclusões relativamente aos esclarecimentos que o senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e a Sra. Diretora da Autoridade Tributária virão prestar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Tenho o Sr. Deputado Afonso Oliveira e o Sr. Deputado Fernando Anastácio pedem a palavra. pedia para não eternizar esta questão, na exata medida em que já foram apresentados, porque creio que estaria em condições de votar, mas, Sr. Deputado Afonso Oliveira, faça favor.
Não, eu só queria mesmo fazer uma referência aos comentários que eu vi. Quer dizer, eu acho que é incompreensível que o Partido Socialista, a Sra. Deputada Fernanda Anastácio, estejam aqui a tentar rodear o tema central, não percebendo a importância que ele tem. Quer dizer, como é que é possível sequer os argumentos apresentados perante uma acusação que é feita nestes termos, perante as notícias que há sobre o tema e perante a importância que há em esclarecer um tema destes? Quer dizer, isto não é politizar coisa nenhuma. O que pode ter acontecido é uma atitude completamente diferente, que é tentar penalizar alguém, retaliar sobre alguém, que é esse o ponto, que teve uma atitude cívica perante o país. E, portanto, isto é que é o centro da questão. Isto ultrapassa completamente, há um bocado fez referência ao tema das barragens, dos impostos, isto ultrapassa completamente esse tema. Poderia ser nesta matéria ou noutra qualquer, é rigorosamente igual. Agora, aquilo que está aqui dito por nós, como eu dizia há um bocado, é autoexplicativo, traduz uma atitude da parte das autoridades sobre um trabalhador, sobre um colaborador de uma instituição pública, que é inaceitável. Isto tem que ser esclarecido numa audição. A melhor forma de esclarecermos é numa audição. Agora, o PS e o Sr. Deputado andar aqui à volta do tema e demonstrar uma falta de coragem, digamos assim, não é preciso coragem nenhuma, mas uma falta de determinação em concordar connosco numa matéria tão sensível, honestamente acho que não fica bem ao Partido Socialista, mas traduz um bocadinho os tempos em que vivemos. Eu fico um bocado preocupado com isso, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Oliveira. Sr. Deputado Fernando Anastácio, para a brevidade que prometeu.
Vou ser muito breve. De facto, traduz os tempos em que vivemos, tanto as posições do Partido Socialista como os requerimentos que estão em cima da mesa. Portanto, sobre isso, estamos num plano de perfeita igualdade. Relativamente, e uma nota muito particular à intervenção do Sr. Deputado André Silva. Neste debate, não estou aqui, nem nada me sensibiliza ou me toca especialmente do ponto de vista pessoal. E, portanto, convidava o Sr. Deputado André Silva a colocar os debates onde ele se deve colocar, e não na questão pessoal, mas como o fez, e penso que só provavelmente um lapso de língua é que resultou disso, e portanto vamos pôr as questões onde estamos. Estamos aqui num plano de concessões, de opiniões, são legítimas do Sr. Deputado André Silva, são legítimas a dos outros deputados, e aliás, depois também dos grupos que cada um representa, e já agora também da receptividade e do apoio que cada um deles tem na sociedade portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então proceder à votação dos dois requerimentos, pela ordem que chegaram à mesa. Portanto, coloco à votação o requerimento do PAN. Pergunto quem vota contra. O PS vota contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? O PCP e o PSD. O requerimento está rejeitado. Coloco à votação o requerimento do PSD. Não está. Nem o CDS. O requerimento foi rejeitado por 91 votos, 108. 91 votos, 108.
É que já é a segunda vez que, pela falta de deputados que não vêm às reuniões, que a votação acaba por ficar dependente do sentido de voto do Partido Socialista, porque decide. A culpa não é do Partido Socialista, a culpa é de quem falta às reuniões.
Senhor Deputado, não é do Partido Socialista? Não sei se é, não me interessa não, saber. Não é da mesa, interessa. Seguramente.
E também não é da mesa.
Pronto, muito obrigado.
Agora, o que me parece é, se não há condições para haver uma votação, eu acho que o melhor é adiarmos este ponto. Para uma reunião em que possamos ter condições para votar. Nem é um requerimento meu. Agora, já da outra vez, eu devia ter feito isso e não fiz, pedir o adiamento, quando foi do requerimento à EBA. E eu, não é um requerimento meu, mas eu, isto é uma situação que me deixa muito desconfortável por falta de deputados, termos uma, enfim, no fundo uma desvirtuação daquilo que é a representatividade dos partidos. E, portanto, parece-me que neste caso, como anterior já se devia ter realizado, mas também foi falta de iniciativa minha, mas neste caso parece-me que temos que adiar a votação. Não podemos continuar a ter aqui votações em que não há condições para uma decisão ponderada e que represente aquilo que é a posição dos diferentes partidos. Não estou com isto a dizer que a culpa é da mesa, não, nem que é do Partido Socialista. Atenção.
A mesa colocou a votação e tem o resultado da votação. Sr. Deputado Fernando Anastácio, faz favor.
Sr. Presidente, é simples e parece-me a mim que estas questões são claras. Nós temos um regimento, o regimento tem uma metodologia de votação, define quórums, de votação, de presença, de reunião.
se há quatro forças políticas que optam por não estar na reunião, a partir daqui, seguindo este princípio, a partir de agora, isto só funciona na plenitude com todas as forças políticas presentes. Porque deixamos de ser importante o quórum constitutivo e deliberativo, mas passamos a ser, só funciona a Comissão de Orçamento e Finanças quando estiverem nesta sala os representantes do Iniciativa Liberal, do Chega, do CDS, neste caso, e do Bloco de Esquerda, que são os que não estão presentes. Epa, isso, e para mais do que isso, um dos requerimentos já foi votado. O outro não foi, mas isso...
Pronto, um requerimento foi votado, o outro ainda não foi votado. Senhor Deputado Afonso Oliveira, faça favor.
Sr. Presidente, há aqui uma questão que é preciso também esclarecer. Estamos em circunstâncias excepcionais. Ao bocado, quando começamos a reunião, o Sr. Presidente fez referência que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda deu indicações para a mesa, não sei quais é que eram, nem fazia ideia se estava à distância, se ia participar. Eu não consigo saber quem está neste momento a votar. Só sei no momento em que é feita a votação. Portanto, evidentemente que nós pedimos o adiamento do requerimento que nós apresentamos, do requerimento do PSD. Evidentemente, é um direito que existe. Porque nem sequer percebemos, se sentíssemos que esta discussão, e estou de acordo com o deputado Duarte Alves, que a discussão ia traduzir nisto, não valia a pena termos a discussão hoje, adiarmos para a semana voltamos a discutir. Não há nenhum problema. O que eu percebo aqui é que o Partido Socialista não tem nenhuma pressa em discutir este tema. Isso é outra questão política. É uma questão política. Mas é uma questão política, é uma questão política. Toma a decisão que quiser, toma a decisão que quiser, toma a decisão que quiser. Agora, evidentemente que as circunstâncias hoje, isso é que é importante...
Senhor Presidente,
é importante reforçar que eu não tenho consciência em todo momento quem está à distância. Não sabia se o CDS estava à distância, não sabia, não fazia ideia. Pronto, quer dizer, isto cria situações, se fosse uma reunião normal, fora da pandemia, estávamos aqui todos, eu percebia logo como é que isto ia acontecer. Não, não é o caso, portanto... O que requeremos é o adiamento desta para a próxima sessão.
É um direito putativo, portanto, obviamente está concedido. Tenho pedido a palavra ao Sr. Deputado André Silva. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, está-me a ouvir?
Sim, sim, faça favor.
No mesmo sentido, como é evidente, eu não sei quem está ou não está na sala e estamos a falar de uma situação excepcional e aquilo que peço é que o requerimento do PAN seja adiado ou, se quiserem entender que ele já tenha sido votado há um minuto atrás, que seja repetida a votação, porque, de facto, o debate foi conjunto, os requerimentos estão em cima da mesa e não faz sentido nenhum
Certo, Sr. Deputado André Silva, para atalhar caminho, uma vez que o grupo parlamentar do PSD solicitou o adiamento da votação e o objeto é o mesmo, a mesa repetirá a votação do requerimento do PAN nos mesmos termos, portanto, muito remete bem para a próxima reunião, porque o princípio da lealdade procedimental...
Presente na votação, que consegue ver quem está nesta reunião, é precisamente sou o deputado André Silva.
Pronto.
Está por videoconferência. Não pode alegar que não sabe quem não está na reunião.
Muito obrigado. Sr. Deputado Cecília Meirelles,
então. Senhor,
peço desculpa, Sr. Deputado André Silva, dá-me a palavra, faz favor.
Eu agradeço, acho que já está tomada a decisão relativamente a esta matéria, mas se o Partido Socialista quer insistir que isto está chumbado, não tem problema nenhum que eu apresente os requerimentos que forem necessários e faremos o debate de requerimentos iguais às vezes que forem necessárias. E, portanto, se o Partido Socialista entende que este requerimento está chumbado, eu apresento outro, exatamente igual, e os senhores terão a oportunidade de o chumbar novamente.
Senhor Deputado André Silva, não é o caso, a mesa já referiu que dará o destino ao requerimento do PAN, que deu ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, portanto, serão objeto de agendamento na próxima reunião, ambos. Sr. Deputado Cira Meirelles, junta-se-nos. Espera aí. Sr. Deputado Cira Meirelles, não estamos a ouvir, estamos a ver, mas não estamos a ouvir.
E agora já está, Sr. Presidente? Já...
Agora estamos a ver e a ouvir.
Eu gostava só de esclarecer, porque sobre presenças e não presenças, que eu acho que não me falta capacidade de trabalho, mas eu não tenho, de facto, o dom da ubiquidade. E sendo parte de 5 comissões no presente momento ao mesmo tempo, uma das quais uma comissão de inquérito, que há 2 semanas reúne quase ininterruptamente, eu acho que é fácil de perceber que não tenho propriamente passado o meu tempo ociosamente. Em todo caso, gostava de esclarecer que a minha posição em relação aos requerimentos é favorável. Muito obrigada.
Certo, Sr. Deputado, mas isso não alteraria em abstrato a questão e, portanto, estão remetidos para a próxima reunião. Sr. Deputado João Paulo Correia ainda pedia para encerrarmos esta questão.
Sim, para encerrar, só para responder ao Sr. Deputado André Silva, dizendo-lhe que deve estar zangado com ele próprio, porque quem não calculou a viabilidade do requerimento foi o próprio. O PS está presente na reunião, o PS participou na votação, Sendo verdade que quem está aqui presencialmente não consegue ver quem é que está a participar ativamente nesta reunião, mas quem está por videoconferência e remotamente consegue saber quem são os deputados e os partidos que estão a participar na reunião, e um deles, que tinha-se privilégio, o deputado André Silva, distraiu-se e o seu requerimento foi chumbado. Mas como outro requerimento, com o mesmo objeto, do PST, foi adiado para a próxima reunião, e também o Sr. Presidente já anunciou que o requerimento do PAN será repescado para ser novamente votado, não estava em causa aqui procurar um expediente para chumbar o requerimento do PST ou do PAN. Está aqui em causa é que quem não é culpado é quem estava presente na votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, está concluído este ponto, na exata medida em que são remetidos o ponto 4 e 5 para a próxima reunião. O ponto 6 é a definição de metodologia da apreciação da especialidade do projeto de lei 691 do PS, que reforça a proteção da pessoa segurada, proibindo práticas discriminatórias, melhorando o acesso ao crédito, contratos de seguro por pessoas que tenham superado riscos agravados de saúde, consagrando o direito ao esquecimento. Eu pergunto às senhoras e senhores deputados, presumo que não seja necessário constituir um grupo de trabalho para esta matéria e, portanto, o que iríamos fazer, se houver a anuência de todos os grupos parlamentares, era fixar um prazo para a apresentação de requerimentos para eventuais audições, que não são obrigatórias. Acho que estamos a entrar numa prática que se tornou, para além, obviamente, das audições obrigatórias, as designadas facultativas passaram a tornar-se correntes e, portanto, vai também assoberbando o trabalho da Comissão de Orçamento e Finanças. Mas, Sr. Deputado Fernando Anastácio, sobre esta matéria, faz favor.
Sugeria que fixasse prazo até terça-feira. Não sei se é terça-feira.
Até à próxima terça-feira, que é dia 20.
Temos reunião 5, na próxima quarta.
25. Né? Teremos reunião na quarta-feira, 25. Até dia 25, quem, sobre este ponto 6, diligências a requerer no ponto 6. Podemos anuir nisso? Até terça 25, até ao meio-dia?
Sim.
Ao final da manhã, até ao meio-dia. Então, está fixado que até às 12 horas, dia 25, os grupos parlamentares DURPES farão o favor de indicar as diligências e depois, eventualmente, em função disso, se marcará ou não prazo para a apresentação de alterações na especialidade. O ponto número 7 trata-se da proposta de lei que, obviamente, apresentada pelo Governo, relativa à revisão do Código de Valores Mobiliários. O relator compete ao Grupo Parlamentar do PS. Perguntava ao Sr. Deputado se tem já em condições de indicar.
Sim, Sr. Presidente, será a Sra. Deputada Vera Braz que ficará.
Sra. Deputada Vera Braz, muito obrigado, está feito. Chegamos ao ponto, outros assuntos, e temos vários assuntos, chamava a vossa atenção. Um dos quais perguntava às Sras. Deputadas, nomeadamente ao Sr. Deputado Duarte Alves, o projeto de lei 655, o SAF-PT, portanto, não registro nenhuma diligência que tenha ficado por fazer, portanto, poderíamos marcar prazo, não? Para a apresentação de proposta, era isso, pronto. Para a apresentação de proposta de alteração, não sendo crível que até a quarta-feira teríamos feito, podíamos indicar até à próxima sexta. Não esta sexta, mas a sexta da próxima semana. É só para não ficar a meio da semana, quer dizer, como não haveria tempo útil para na próxima reunião já procedermos às propostas, à votação de proposta de alteração, podemos prorrogar o prazo até à sexta-feira, dia 30 ou 30 e, 28, até dia 28. Era a minha sugestão, 28. Não é que se for a 27 também não vai haver nenhuma alteração. Mas pode ser mais.
Diga, é que, uma facto, sugestão. Pela complexidade do tema e tendo em conta, enfim, outros trabalhos que temos tido, até perguntava se não podíamos ir até 4 de junho. Ou seja, outra sexta-feira. Não sei, se acho muito, também pode ser mesmo.
Dia 7, sexta-feira.
Não é 7, é 6. É 4, desculpa.
4 é terça. Ai, desculpa, estou a ver o calendário errado. Até dia 4, sexta-feira. É? 4
Sim.
de junho.
O que é que vos parece por mim?
Sim. É o que eu estava a dizer. Antes disso, não. Era isso que eu ia dizer. Antes disso, não creio que valesse a pena, na exata medida, que não havia votação logo imediata. Portanto, bom, agora liguei. Portanto, as propostas de alteração do projeto de lei do PCP 655 serão apresentadas até o dia 4 de junho. Pronto. Então, um assunto está. Agora é o seguinte, ainda estarão pendentes estas votações sobre audições, mas relativamente às audições dos projetos de lei do PSD e do PS 678-781, nós vamos, são aqueles da, que temos que ouvir a Anacom, a DECO, hã? Perdão? Sim, esses. Já temos três audições marcadas para a tarde de dia 25. Mas vamos ter que ouvir as outras entidades, que são, ficarão a faltar quatro, e temos que ver em que data é que as podemos colocar. E, portanto, já voltaremos a este assunto. Só estou a chamar que temos que encavalitar, entre aspas, quatro audições, sendo certo que, era este também o assunto que eu queria trazer, a Conferência de Líderes agendou para 17 de junho o plenário, a discussão da Conta Geral do Estado 2019. O que significa que, impreterivelmente, antes dessa data, temos que ouvir o Conselho Económico e Social, portanto, amanhã entregarão o parecer, mas temos que depois o convocar para ouvir, o Tribunal de Contas e, finalmente, o Ministro de Estado das Finanças. Não sobram muitos dias como calcularão, e, portanto, vamos ter que fazer isto, sendo certo que, só estou a chamar a atenção, os senhores deputados, por exemplo, também já saibam, em junho, as duas primeiras semanas, terça e quarta, temos plenário. Porque há feriado a 5, 13 e a 10, e, portanto, teremos as reuniões ordinárias na quarta de manhã, só estou a ver as terças de manhã para audições. Terça de manhã. A dia 1 e dia 8. Porque o dia 9 e o dia 2 são as reuniões ordinárias. Certo, é o que estou a dizer, mas estou a dizer é que não alternativas, e, portanto, ainda temos que... Mas, sim, senhor deputado...
Não há trabalhos parlamentares no dia 31, obrigatoriamente. Diga? Dia 31 tinha a ideia que havia trabalhos parlamentares, comissões, na segunda-feira. 31. Porque nós temos aqui uns feriados. O que nós temos feriado, nós agora, em junho, vamos ter plenário na terça. Eu posso estar aqui evocado. Tinha a ideia que tínhamos plenário na terça-feira, dia 1 de junho. Plenário na quarta-feira, dia 2 de junho, mas dia 3 de junho não há plenário, nem dia...
É feriado.
É feriado.
3 e 10
dia 4 feriado. Não há trabalhos. E a ideia que eu tinha, Sr. Presidente, era de que o Parlamento teria afetado a data de 31 como possibilidade para a realização de comissões parlamentares. Eu não estou a dizer que defendo esse dia, eu estou a dizer é que a informação que disponho é que esse dia podia ser utilizado para reuniões das comissões parlamentares. Apenas é isso.
Certo.
Estou a dizer para marcar para esse dia. A mim não me dá jeito nenhum, mas as coisas são o que são e é o que tem que ser. Não
mas
é?
A minha ideia era se que eu queria partilhar convosco, eu tenho o calendário à minha frente, portanto. É? Certo. A minha ideia era, no dia 31, fazermos as quatro audições que ficarão a faltar das que vamos fazer no dia 25, os dois projetos de lei do PSD e do PS. Vamos fazer... Pronto. Nós vamos fazer no dia 25 à tarde três audições. Ficam a faltar quatro. Eu estava a pensar aproveitar o dia 31, até porque é por videoconferência, portanto... faríamos estas quatro no dia 31. Pronto. Vejo. Um deles é o... Sim, mas são todas por videoconferência. Portanto, faríamos, depois, em termos de distribuição de horas, mas se calhar até amanhã e tarde, ou final da manhã, para ficar três seguidas e uma ainda. E iríamos fazer, na terça 1 de junho, a audição do SES. De manhã, dia 8, o Tribunal de Contas, e na quarta, dia 9, na nossa reunião ordinária, fazemos a audição do Ministro das Finanças sobre a Conta Geral do Estado. Quer dizer, é sempre uma coisa razoavelmente curta, porque... A minha ideia era dia 1, SES, dia 8, estamos a falar, 1 e 8 era de manhã, porque temos plenário à tarde. Eu prefiro do que marcar no final do plenário. E depois dia 9, na ordinária, no final da ordinária, ainda não temos agenda, mas já saberíamos que no final dessa reunião faríamos a audição do Sr. Ministro de Estado só sobre a Conta Geral do Estado. O parecer ficava para dia 15, quarta-feira, porque no dia 17 vai a plenário... Eu tenho aqui dia 17. 17, quinta-feira, reunião plenária, Conta Geral do Estado. Ah, peço desculpa, sim, 16. Eu estava a dizer 15, mas é 16. Peço desculpa, sim. Eu estava.
E não dá para fazer as duas reuniões do SES e do Tribunal de Contas no mesmo dia? É muito apertado. As reuniões são curtas.
Não, é que só temos amanhã. Portanto...
Pois, mas como nós temos... Eu julgo que a grelha que temos é de 5 minutos, não é? 5 mais 2. Tem ideia que no Tribunal de Contas, a grelha que habitualmente usamos para o SES e para o Tribunal de Contas, na Conta Geral do Estado, é uma ronda de 5 minutos e uma segunda ronda de 2 minutos. A segunda ronda não é por deputado, é a segunda ronda por... Quer dizer, nós não podemos impedir que os deputados o façam, naturalmente, mas a prática tem sido essa. Eu não sei se não conseguiríamos, eventualmente, matar o assunto com as duas entidades. Provavelmente temos que começar mais cedo, uma hora, mas pronto.
O terminal, sim, também poderia eventualmente ser, só que o Tribunal de Contas também poderia ser um na terça de manhã e outro, à semelhança do Ministro de Estado, ser no final.
Muito bem.
Pronto,
muito bem.
Não vamos ocupar mais dias do que estes, mas vamos tentar, na melhor das hipóteses, distribuí-los através disto. Embora... Vamos ter ainda, eventualmente, audições urgentes, ou não, que terão que ser metidas aqui. Pronto. Portanto, outros... mais uma coisa. Os senhores deputados, pelo menos os senhores deputados coordenadores, receberam, relativamente aos projetos que acabo de referir, 678 e 781, uma manifestação de vontade de uma associação da imprensa para ser ouvida, sucede que ninguém requereu, eu eventualmente convidarei os que manifestaram a apresentarem a pronúncia por escrito, à semelhança de todos os demais, quer dizer... A Associação Portuguesa de Imprensa disse que sabia que estava a ser discutido e queria ser ouvida, mas... Mesmo as entidades relativamente a este projeto, nem todas foram ouvidas presencialmente e, portanto, ninguém requereu também dizer que não querem ser ouvidas por escrito, parece-me também exagerado. E, portanto, iria convidar a dizer que não foi requerida a audição presencial, mas está em tempo, convidava-os a apresentar por... Sim, era isso. Apesar de ninguém ter requerido, portanto, a mesa faça esta manifestação. Porque se tiver... Pronto. Então, se é isso que iremos fazer... E não tenho mais assuntos. Pronto. Mais alguém tem algum assunto? Ninguém? Pronto. Muito obrigado. Mas penso que o Sr. Deputado Fernando Chaves já me tinha referido. A proposta de lei 89, o relator, o parecer seria o Bloco de Esquerda, mas afinal parece que o PS estaria disponível e o Bloco pedia, agradecia que houvesse uma troca... Pronto, então, será o grupo parlamentar do PE. Quem é que é o relator? Já sabe? É o Sr. Deputado Fernando Estácio. Ok, fica feito. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.